Senhor, nesse momento, decisões que estão sendo pedidas na Tua misericórdia, precisava desse momento para o Senhor enviar uma resposta. Usa essa oração aí, Senhor, para agora também quebrar dores em corações que nem falaram sobre isso. Senhor, em nome de Jesus, a tristeza de um luto que está no coração de alguém, o Senhor podia usar esse momento de oração para trazer uma consolação sobrenatural. Senhor, eu queria pedir que a resposta a essa oração, o Senhor enviasse alguém para resolver o problema de um imóvel que alguém tem. Enviasse alguém que socorresse nessa semana. Senhor, tira da mente de alguém da família o desespero, a ideia de acabar com sua própria vida. Sejam crianças, jovens, quem for, Senhor. Estamos orando nessa hora para que estruturas espirituais, emocionais sejam rompidas em nome de Jesus. Nós oramos por nossa cidade, Belo Horizonte, para que essa cidade receba do Senhor aquela alegria e paz sobrenatural. Senhor, eleva a vida de Belo Horizonte financeiramente. Abre portas e fecha portas. Senhor, trava a entrada da cidade do mal, da bandidagem. Meu Deus, em nome de Jesus, guarda nossas crianças nas escolas. Dá sabedoria aos pais. Dá sabedoria aos mães. Senhor, eu quero que todos os pais fiquem de pé. Os pais, em qualquer lugar aqui, se você está em casa e pode, quero que pais e mães. E agora quero que pais e mães ergam as mãos assim para falarem com o Senhor sobre seus filhos. Comecem a orar em voz alta. Cita o nome dos seus filhos agora, dentro desse tempo. Fala com Deus para visitá-los e visitá-las. Fale com Deus para dar uma porção de fé nova a seus filhos e filhas. Dê a seus filhos agora um coração ligado ao Senhor Jesus. Aquele filho ou filha seu que está numa situação muito difícil, eu queria que você rogasse por ele de todo o coração. E aquele filho que é uma bênção, agora rogue com ele com fervor. E o filho da barriga, e o filho do colo, e o filho que está tendo dificuldades na infância, junior, adolescente, jovem, no casamento. Oh Deus, queria que os pais sentassem. Queria convidar todos os nossos filhos, nossos irmãos, irmãs, que são solteiros, que se coloquem em pé. Solteiros e solteiras, coloquem em pé aqui na galeria. Seja ele, o solteiro, ele pode ter 2 anos. Se ele conseguir ficar em pé, bem. Se não, 12, 16, 13, 20, 40, 60. Fique em pé. O que eu quero falar com você? Primeiro que aqui na oitava igreja, nós não devemos zombar de ninguém solteiro. A palavra para nossos filhos que ainda não casaram, encalhado, encalhada, é uma palavra do inferno. Não é a palavra nossa de pai e mãe. A palavra nossa de pai e mãe é que Deus tem o tempo e a hora e o jeito certo. E que ser casado é bom e é ruim. Todo casado passa raiva um com o outro. Não vem não. Mas nós devemos, às vezes, um casamento acabou contra a vontade, a irmã ficou viúva, o irmão ficou divorciado, o nosso jovem está pronto. Eu quero que, enquanto os pais me escutam, orem no seu coração. Ontem vi uma moça num lugar e perguntei a ela: você já entregou sua vida a Jesus? Ela disse: não. Conversamos sobre isso. Eu falei com ela: você é casada, minha filha? Ela disse: não, tem namorado. Eu queria casar. Aí ela balançou assim, né? Depois ela falou: quero. Eu falei, quer casar quando? Ela disse, ah, tem namorado? O ponto não é se tem namorado. Você está pronta para casar? Se está, fala com Deus se Ele quer esse propósito para a sua vida. Mas eu queria pedir você solteiro. Honra a Deus. Não namore indo para a cama. Não namore com impureza sexual. Não namore. Eu tenho um amigo que conheceu uma moça. E ela estava noiva. E eles corresponderam porque ele é escritor de um livro. Esse homem vai pregar aqui, hoje à noite. Vou pedir ele para contar a história para você ver. Mas a história que eu lembro é que ela estava noiva. E ele falou assim, se você não tem certeza que esse é seu marido, você podia casar comigo. Alguém aqui tem uma história parecida? Levanta a mão. Tem um lá atrás, tem outro lá atrás. Eu tenho várias histórias dessas. A moça estava com a data do casamento. O rapaz falou com ela, você está em dúvida? Se você estiver em dúvida, casa comigo. Já tinha marcado a data, 8 meses depois ia casar. Mas ela estava em dúvida. Não case em dúvida. Não case. Agora, outra coisa, quem tem, fica em pé, não senta não. Quem aqui está namorando e tem mais de 25 anos e está namorando há mais de 2 anos, deve marcar o casamento. Deus abre portas quando a gente toma coragem. Amém? Agora, mães e pais, com muito zelo e amor, levante-se e põe as mãos sobre os que estão em pé perto de você e ore para Deus os guardar, os dirigir e os abençoar. Aí, mães e pais, chegam aí, começam a orar em voz alta. Pode ser 2 mães, 3 mães, 4 mães. Ora, oitavo. Você que vai ficar sentado, ore também. Há filhos solteiros, há filhas solteiras, há mães que estão criando sozinho. Senhor Jesus, nós estamos orando com intensa reverência diante do Senhor. Nós sabemos que o Senhor é quem guia a vida. Ô, gente, quem está na galeria, encosta aí nos jovens nossos. Põe a mão sobre eles, por favor, ore por eles. Você que está em casa, o Senhor te abençoe e te guarde. Nós não estamos, irmão, tratando isso com deboche. Estamos tratando com reverência, muito temor a Deus e orações. Para que o Senhor guie cada um. Para que, quem sabe, daqui a 1 ano, alguns já estarão casados. Talvez nem conheça a pessoa, vai conhecer e vai adiante. Alguns já estão namorando e vão tomar a decisão sobre seu casamento. Senhor, nós temos homens e mulheres aqui que estão prontos para casar. Já são profissionais resolvidos. Então eu peço ao Senhor para abrir o olho dele e abrir o olho dela. Às vezes já é a bênção que o Senhor vai enviar. Agora todo mundo em pé, vamos orar. Todo mundo em pé. Quem aqui conhece alguém que já esteve firme nos caminhos do Senhor, mas hoje nós usaríamos uma palavra que eu não gosto de usar. Ele estaria chamado desviado ou desigrejado. Levanta a mão. Na galeria, conhece alguém? Conhece alguém? Quarta-feira vai pregar aqui um dos homens amigos do meu coração, Dr. Roberto Ailmer. Ele é um médico psiquiatra, ele é um mestre em marketing, ele acaba de fazer o doutorado dele em negócios internacionais, e ele é um profissional de ponta, que as grandes empresas multinacionais o convida para treinar seus executivos. Mas ele é amigo do coração. Como é amigo do coração, abra uma janela para vir pregar aqui na oitava. E Deus tem usado a vida do Ailmer com dons sobrenaturais. Eu queria convidar para você vir quarta-feira. Quarta-feira vai ser uma noite de palavra, uma noite de oração. E que durante essa semana, nós já tivemos aqui caso de uma pessoa com epilepsia, que Ailmer vem aqui há muitos anos. E Deus usou Ailmer naquela situação. Já tivemos caso que a Ailmer passou aqui, segurou a pessoa e disse, não te faça mal. A pessoa começou a chorar. Em tempos difíceis na minha história, Aí o homem ligou para mim, do Rio de Janeiro, onde ele mora em Niterói, e disse assim: Jerê, meu amigo, o Senhor mandou que eu ligasse para você agora. Não precisa falar nada, porque quando o Senhor manda, o Senhor está desembaraçando alguma coisa a seu favor. Como diz no sertão, tire queda. Então vamos orar pelo culto de quarta-feira. Convide alguém que está assim. A Ilmer foi bruxo. A Ilmer, quando na faculdade, ele começou e desenvolveu bruxaria. Ele deixava todo crente idiota. E uma mulher que nem sabia direito ler ou falar, encontrou ele e disse assim: dentro de um ano você vai ter um filho. Ele estava separado da mulher. Essa mulher é doida. Nosso casamento acabou. Por essas circunstâncias que só Deus faz. Houve uma reconciliação. No ano seguinte, a Ilmer foi pai da Mariana, que já está casada, louvado seja Deus. Deus é fiel. Levante suas mãos para a gente orar. Clame a Deus por um mover de Deus na sua vida, sobrenatural. Clame a Deus. Clame a Deus aí para que algumas coisas que parece que elas não avançam, e glorifique a Deus, porque Ele está pondo a mão sobre sua vida e fazendo você caminhar de um jeito tão lindo e maravilhoso. E aguarde com paciência o mover do Senhor na sua história. Oramos agora, Senhor, por quarta-feira. Aí um clamor, oitava, clamor é que a gente ora junto, quase gritado, pelo mover de Deus. Oitava, quando eu falar Shalom, clame ao Senhor. Shalom, oitava. Senhor, nós te glorificamos, Senhor. Nós oramos nessa hora pelo mover do Espírito Santo, meio da igreja, meio do povo de Deus. Esse coração agora, para que haja reconciliação com Deus nesse culto, para que haja reconciliação no lar. Oramos, Senhor, para o Senhor quebrar toda força de ódio, de ressentimento. Oh Deus, em nome de Jesus, todo lugar de prisão, em nome de Jesus, mova a tua bondade. Senhor, aqueles que já afirmaram essa semana: minha vida acabou, ela não presta para mais nada. Senhor, tira essa ideia desse coração. Dá-lhes comunhão com o Senhor, para perceber quem é o Senhor, que é o Deus que nos acompanha. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Glorifique ao Senhor com suas palmas. E abrace de novo os irmãos aí ao seu redor antes de se sentar. Obrigado, Senhor. Por favor, irmãos da técnica, colocar Romanos 12, 14 na tela, por gentileza. Romanos 12, 14. Esse é o nosso texto. Liga a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Romanos 12, 14. Duas perguntas antes de ler o texto. Quem conseguiu ler a Bíblia todo dia essa semana, levanta as duas mãos. Conseguiu. Mesmo que seja um versículo. Muito bem. Você que não conseguiu ler, quero lhe encorajar. Nessa semana, leia 1 João. Qual é o texto? 1, 2 e... Mais uma vez. 1 João fala assim: quem é que nasceu de novo? Lá em 1 João repete pelo menos umas 5 ou 6 vezes: o nascido de Deus. Quando você for ler 1 João, vai grifando lá: o nascido de Deus. O que acontece quem é nascido de Deus? 1 João. Eu queria lhe convidar para ler agora, mas não é 1 João não, é lá. Vamos ler juntos? 1, 2, vamos ler juntos? 1, 2 e... Não, não, é só o 14, é só o 14. Vamos voltar nele. Deixa só o 14. 1, 2 e... Abençoai Ok, agora por gentileza na tela, coloque para mim Lucas 6:28. Lucas 6:28. Palavras do Senhor Jesus. Lucas 6:28. Vamos lá? Um, dois e... Palavras do Senhor Jesus. Bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Eu quero convidar você para ler 2 Coríntios 4:12. Põe na tela e abre sua Bíblia. 2 Coríntios 4:12. Segundo Coríntios 4:12. Vamos ler? Não, 4:12, eu errei aqui. 4:12 é esse? É? Então não é não. É quando Paulo diz: e nos afadigamos trabalhando com as próprias mãos. 1 Coríntios. Obrigado. 1 Coríntios 4:12. Ah, esse aí. Bora lá? 1 Coríntios 4:12. Vamos lá? E nos afadigamos. Agora bem forte. Põe o 13 para mim. 13 também. Quando caluniados. Você é um lixo. E agora? Considerados lixo do mundo. 1 Coríntios é um bom livro para você ler desse ponto de vista. Você é um lixo. 1 Coríntios, você podia tirar um tempo para você ler. Sabe por quê? Você é pó. Pó enfeitado. Põe uma bênção no seu irmão aí e fala com ele assim: você é pó. Não acredita nisso, não? Daqui 100 anos, quem é você? Eu li nas Escrituras: a vida do homem é como um sopro. A vida do homem é como uma relva que floresce de manhã e à tarde desaparece e ninguém vê mais. Porque Ele sabe a nossa estrutura e sabe que somos pó falante, pó enfeitado. Mas você não é só pó, porque quando você morre, sua alma, ela vai para onde? Isso é uma pergunta importante para a gente. Veja você, quem somos? Os astrônomos disseram que no universo inteiro nós temos 100 bilhões de galáxias. Os astrônomos que lançaram o novo telescópio disseram que não conseguiram chegar ao fim da luz. O mundo continua se expandindo. E os astrônomos disseram que a gente tem 10 sextilhões de estrelas. 10 sextilhões é o número 1 mais 22 zeros. Elas estão. Aí nós só vimos aqui, olho nu, um pedaço de uma das menores galáxias dos 110 bilhões. O planeta Terra tem aí Saturno, Netuno. Vemos a Lua, vemos o Sol. E aí, nessa Via Láctea, os astrônomos dizem que nós temos 400 milhões de estrelas. Dos 10 sextilhões, e nós não conseguimos ver, nós conseguimos ver aqueles pontinhos brilhantes. Você tira um minuto para dar uma olhada sobre a Terra, aí tem a turma que está dizendo que a Terra é plana. Aí as fotos todas mostram que a Terra não é plana. Segundo, que a Terra gira ao redor do Sol. Se ela tiver uma inclinação de 0,0001, acaba tudo assim na explosão. Quando a Bíblia diz que a Terra se desfará, os seus elementos abrasados, lá em Colossenses diz assim: sem Jesus, nada do que foi feito se fez. E é Ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Para Deus explodir essa terra, é só Ele dar uma palavra para inclinar. 0,1. A terra explode. Não segura mais nada. Todos os vulcões entrarão em erupção e os terremotos estalarão todas as construções do mundo. Então, quando você pensa assim, lá em 2 de Pedro diz, alguns dizem assim, cadê Jesus que não volta? Vocês estão perdendo seu tempo. Já tem tempo que fala que ele volta e não volta. Aí para um pouquinho. Tem tempo que nós falamos que você é defunto. Você é defunto. Está com a data marcada. Nem eu sei, nem você sabe, nem ninguém sabe. Mas que você é defunto, está garantido. O salário do pecado é a morte. Não, está garantido. Ninguém garante o compromisso de amanhã, certo? Mas nós planejamos, claro. E aí nós sempre dizemos, Deus diz assim, quando você fizer um plano, fala assim, se o Senhor quiser. Não precisa falar em voz alta, precisa falar no coração. O Senhor Jesus sustenta todas as coisas. Agora veja você que maravilha. Se nós não tivéssemos essa Bíblia, nós não saberíamos nada disso. Nós saberíamos os que os cientistas estão pesquisando, nós saberíamos disso e até hoje eles não respondem a origem de tudo. Quando você chega na Bíblia, a Bíblia não explica quem é Deus. A Bíblia começa com Deus, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Põe o texto para mim, por gentileza, de Romanos 12. O que isso tem a ver com Deus, o Criador de todas as coisas? O que isso tem a ver com esse domingo chamado a Páscoa? Primeiro, essa celebração da Semana Santa, ela começou em 1682, quando o Papa, ao aprovar um calendário litúrgico, decidiu aprovar esse tempo depois do Carnaval, a quaresma, que encerra com Domingo de Ramos, domingo anterior, e a semana, a última semana de Jesus. Mas a igreja, antes de 1682, não comemorava a Páscoa. E a Páscoa também virou igual o Natal. Todo Natal a gente ganha. Feliz Natal! O que isso significa? Quando você diz, Feliz Páscoa, deve ser, vou te dar um ovo de chocolate. E Feliz Páscoa, não estou dizendo para você não dar, é um desejo de alguma coisa boa, talvez. Mas a Páscoa não é uma recomendação bíblica, que a Páscoa é Jesus. O Cordeiro já foi dado, ele morreu pelos pecadores. Então veja você, abençoe os que vos perseguem. Ah, não dá. Você trabalhar com aquela pessoa lá que é meu chefe, não dá. Eu orar para ele ser promovido, não dá. Eu orar para que ele, o salário dele aumenta, nem pensar. Abençoai o que vos persegue. Ou eu vou te contar, viu? Eu tenho rua reunião de família. Porque quando eu chego lá, tem uns que me criticam assim. Dá Deus suspiro fundo. Não precisa levantar a mão, não. abençoai o que vos persegue. Isso é uma palavra. Agora põe para mim Lucas 6, 28. Por favor. Lucas 6, 28 diz assim: bendizei o que vos maldiz. É a mesma palavra no original de abençoai. Inventaram uma fofoca a meu respeito e eu descobri que começou, ó. Já passou por isso, né? Não aguento nem ver. Você já esteve lá? Eu não aguento nem ver. Com as redes sociais agora, então? Eu não aguento nem ver. Eu falo esse nome, eu sinto um arrepio. Bendizei os que vos maldizem. Ó, se você pensa mal de quem você, de quem maldisse você, diante do Deus vivo, você é igual o homem que matou as crianças em Blumenau. O mesmo coração. Porque Deus é santíssimo. Então, Deus só pode aceitar diante dele uma pessoa santíssima. Mas eu... Aí, veja você. No Conselho da Trindade, resolveu que alguém da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, deveria se tornar gente. E o Filho, a segunda pessoa da Trindade, resolveu eternamente se tornar gente. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, se humilhou, assumindo a forma humana. A maior humilhação de Jesus não foi a crucificação, não foi a resistência, a zombaria. A maior humilhação foi Deus se tornar gente. Então, o único ser humano concebido sem pecado, só Jesus, Maria não foi. Quando as pessoas às vezes rezam assim: ó Maria concebida sem pecado, é uma mentira grande. Maria não foi. O Espírito Santo santificou o óvulo de Maria, e assim o ser que foi gerado naquela virgem, um ser santo. Lá no Velho Testamento, na Páscoa, o cordeiro sem pecado, o cordeiro sem pureza, foi sacrificado para que os primogênitos fossem protegidos na saída do Egito. Esse fato nos ensina que alguém perfeito devia levar a culpa da humanidade. Por isso, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. Na plenitude dos tempos, o filho se ofereceu. Quando o anjo chegou diante de Maria, disse: já temos o nome dele. O nome dele é Jesus, que significa ele vai salvar o seu povo. Quem é o seu povo? Os que nele creem. Então, naquela cruz, o Cordeiro Imaculado morreu no seu e no meu lugar. Por isso, quando você lê a Bíblia diz assim: tenhamos coragem para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu pelo seu sangue. Por isso, todo aquele que crê em Jesus, ele tem três posições. Primeiro, ele já é santo. Do jeito que você está, se creu em Jesus, Deus já te aceita, porque ele aceitou o sacrifício de Jesus e ele fez de você uma pessoa santíssima. Sede santos, porque eu sou santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas nós somos pecadores. Vivemos ainda nesse tempo da carne, lutando para não agradar a nós mesmos e para não agradar as sugestões do diabo. Que a sugestão é essa? Aos que maldizem, maldição. E orai pelos que vos caluniam. Volta para mim no Romanos 12, 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Qual é a regra nossa da vida? Bateu, levou. Acalme-se no trânsito. Já vi dois homens brigando, porque um fechou o outro, e o outro foi atrás dele, correndo, buzinando, gritando. Acalme-se no trânsito. Acalme-se. E quando você diz, quando você dirige, não murmure nem reclame. Um policial disse assim: reclamação é diferente de murmuração. Reclamação Deus aceita, murmuração Deus não aceita. Ah, 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 ah. O contentamento, aquilo ali está nos ensinando sobre o contentamento. Primeiro, não precisa pedir ninguém para te perturbar. Os perturbadores estão aí. Se você não foi perturbado essa semana, quer receber uma oração para que essa semana seja uma experiência maravilhosa de abençoar quem perturba. Não precisa. Porque veja, as pessoas nos perturbam e nós perturbamos as pessoas. Ninguém aqui é o bonitão ou a bonitona. Perturba, perturba. É um fato de algum tempo atrás. Você sabe, né? Pastor são os melhores motoristas da cidade. Lá vou eu subindo aqui a rua Jacuí. Próximo aqui da Cristiano Machado. Aí dei seta para entrar à direita e entrei à esquerda e fechei o cara. Alguém já teve essa experiência? Levanta a mão. Quem já teve? Fechei o cara. O cara buzinou. Claro, fiz uma coisa errada com ele. Aí, menino, nós continuamos. Quando foi num lugar que nós estávamos assim, emparelhado, eu abri a janela para pedir desculpa. Quando eu abri a janela, o cara passou e levantou o dedo do meio. Lá vamos nós. Quando chegou lá em cima, no farol luminoso, paramos nós dois um ao lado do outro. Aí eu abri o vidro e falei: ô, gente boa. Quando ele abriu o vidro, ovelhinha da oitava. Gente nossa aqui. Aí, quando saiu o sinal, eu saí na frente, eu falei: vou fazer o seguinte, eu vou entrar na outra rua porque o substância ali está nervoso demais. Quando eu entrei numa rua, ele entrou atrás de mim, jogou luz, buzinou. Eu falei: e agora, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Aí eu falei, pus o pesca-alerta, parei. Ele parou, desceu, veio na minha janela e falou: ô, meu pastor, me perdoe, eu não sabia que era o senhor quando levantei o dedo do meio. De quem nós vimos? Dele ou de nós mesmos? Abençoai. Falei com ele: ô substância, naquele dia eu não reagi do jeito que eu muitas vezes reajo. Naquele dia eu falei: ô substância, pense como é que Deus inventou a reunião de oração para nós dois. Aí chega aqui, ora e abençoa seu pastor para ele não perturbar ninguém. Abençoai aos que vos perseguem. Por que que eu abençoo os que me perseguem? Porque o sangue de Jesus me levou para o trono. Porque o sangue de Jesus me fez nova criatura. Porque Jesus me fez nova criatura e Jesus, para garantir que o negócio está bem feito, mandou o Espírito Santo habitar dentro de nós. Aí cantamos uma música que canta no mundo inteiro. Há três semanas eu estive numa conferência na África do Sul, em Cape Town, onde nós reunimos pessoas de todos os continentes. Numa mesa de oração, estávamos conversando, tinha um pastor da Rússia e um pastor da Ucrânia. E quando nós pedimos, qual a oração, qual o pedido de oração? O pastor da Ucrânia falou: armas. Precisamos de armas. Pastor da Rússia, depois eles dois sentaram, choraram juntos e oraram. Por quê?
na guerra. Crianças da Ucrânia são levadas para a Rússia. E a igreja pega as crianças ucranianas, escondida, e devolve para os ucranianos. Crianças e famílias da Rússia são presas lá na guerra por soldados ucranianos, e a igreja, debaixo de alta pressão, pega os velhos, as mulheres, e leva de volta para os seus pais, ou descobrem os pais e perguntam o que é que eles querem. Perguntei ao pastor da Ucrânia sobre esse versículo. Ele disse assim: choramos diante do Cordeiro para que ele nos dê o coração dele. Porque quando fazemos isso, honramos a cruz e a ressurreição. Esse versículo não é sobre você, é sobre a glória de Deus resplandecer em sua vida. Quando o Senhor Jesus diz: abençoe os que vos caluniam. Quando o Espírito Santo repete: abençoe os que vos perseguem. Eu quero mais um texto para lermos, em seguida vamos orar. Eu quero pedir que você coloque na tela para mim 1 Pedro 3,9. Por favor, Santo Júlio. Santo Varão. 1 Pedro 3,9. Vamos começar no 8, por favor. No 8. E finalmente, a carta de Pedro, irmãos, é para mostrar que Jesus é a rocha e que nós somos rocha em Cristo. A carta de Pedro é para mostrar quem é que nós nos tornamos em Cristo. Então ele vai falando que a gente devia orar pelo rei, cuidar bem dos escravos, a escravatura naquele tempo. Hoje nós podíamos fazer uma aplicação sobre quem trabalha ao nosso lado. Depois ele vai falar sobre casamento. Capítulo 3 começa a falar sobre casamento. Como é que vive uma mulher que o marido não obedece à palavra? Seu marido pode ser batizado, pastor, presbítero, líder de igreja e não obedece à palavra. Obedecer à palavra é praticar a palavra. Aí ele termina falando sobre a esposa de 1 a 6, fala sobre o marido no verso 7, como é que o marido crente anda. Aqui é um marido que teme ao Senhor, é esse que creu e ouviu a voz do Senhor, ele está lá na cruz com Cristo, ele é nova criatura, ele é santo em Cristo, mas ele é um pecador, pecador que não quer pecar, mas que tropeça. Pecador que sabe que é lá na cruz que ele tem recurso para recomeçar. Aí ele vai terminar a conversa sobre o assunto de como é viver debaixo de pressão, de perseguição, e diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Isso é sobre a vida no lar, isso é sobre a vida na vida. Agora o 9, vamos ler juntos? 1, 2 e... não. Em Romanos não tem uma promessa, mas em 1 de Pedro repete o assunto com uma promessa. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Nossa tendência: alguém falou de você, falou interpretando você, mas você sabe de coisas sobre ele. E muitas vezes a gente reage assim dizendo: se eu falar tudo que eu sei. Nós ofendemos a Deus ao falar isso, embora não tenhamos praticado. Lembre-se, o pecado de pensar diante de Deus Santíssimo é como o pecado de fazer. O pecado de pensar e não fazer tem menos consequências sociais e familiares. Vamos lembrar? Pensar e não fazer. Queria dar uma bicuda nesse sujeito. Queria dizer umas coisas fortes nessa família. E se você é gente como eu sou gente, parênteses para um minuto de explicação a meu respeito. Com 12 anos, meus amigos e eu fizemos um dicionário de palavrão, de tal maneira que algumas palavras para você são tão benditas, para mim elas são pornografia. E essa batalha na mente é desde a conversão e até agora. Então, alguns já esqueci, louvado seja nosso Senhor, mas eu sei muito palavrão. E alguns advogam assim, é o palavrão que expressa o que a gente sente. Mas não é isso que a palavra diz. A palavra de Deus é outra coisa. Não pague mal por mal, ou injúria por injúria. Eu devia dizer umas poucas e boas para certas pessoas. Que eu sei de muita coisa. Às vezes a gente fala isso com um amigo ou na casa da gente. Mas o Senhor diz que é o contrário. Nós vamos orar para bem dizer as pessoas do poder do Brasil que você lembrou agora. Pensa em deputados, senadores, juízes, presidente, ministro, governador, prefeito, candidatos a prefeito. Pensa aí, bem dizer. Brutal? Brutal. Eu estava lá nessa conferência. E o homem pregando, Deus me disciplinou. Ele disse, a palavra de Deus manda orar pelas autoridades. Você já orou, e o Sustância ainda falou assim, você já orou pelos líderes da área jurídica, do Senado, dos deputados, o presidente, seus ministros, orou de todo o coração, abençoando hoje? Não tinha orado. Aí comecei no meu coração, Deus, eu quero, e fui falando o nome de muitos. Aí ele diz, você deve orar, abençoar. Ele é gente igual nós. Qualquer pessoa é como nós. Quer acertar na vida, tem família, tem filhos, tem dores, tem tristezas, tem angústias, tem medos, é pó. Aí o próximo que o pregador falou, ele disse, e você deve aplaudir seus líderes. Eu falei, Senhor, eu quero pedir para o Senhor transformar meu coração, porque não tenho conseguido. E eu quero andar na tua palavra. Porque a tua palavra diz que eu fui chamado para isso. O Senhor me salvou na cruz do Cordeiro, me fez santo diante da tua presença, para que eu não vivesse como quem não conhece o Senhor. E assim, o Senhor diz, quando fazemos isso, você é herdeiro da bênção que recebeu em Cristo. O sobrenatural, a eternidade, é manifesta através da sua vida e da igreja do Senhor. Bendizei. Voltemos para encerrar. Romanos 12, 14. Abençoai os que vos perseguem. Porque foi assim que o Senhor Jesus fez. E ele não maldizia quando era maldito. Pelo contrário, abençoai. Abençoai e não amaldiçoeis. É um momento de confissão, de quebrantamento e restauração. Lembrar que o que eu penso diante de Deus é igual como se eu fizesse. Como Cristo já carregou a ira, essa culpa do meu pecado, eu vou lá e confesso e recebo o socorro. Se você não creu em Cristo, hoje ou amanhã, para reconciliar com Deus, e abrir seu coração, porque sua vida só falta uma oração para reconciliar com Deus. Deus, perdoe os meus pecados e me aceite, Senhor. Somos santos, pecadores e perdoados, constantemente. Santos, pecadores e perdoados. E aí, quando a Bíblia diz, você não, e eu, essa é a palavra de Deus. Palavra de Deus, a gente não fala assim, não estou dando conta. Não, palavra de Deus, a gente fala assim, Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer. Quem aqui, criança, lembra que já obedeceu contrariado? Criança e júnior, levanta a mão. Alto, que eu quero ver você. Onde você estiver. Seu pai diz, faça. Mas obedeceu. Pede o Senhor para te dar o coração que obedece alegre. A obediência deve ser tia. Total, imediata e alegre. Feche os seus olhos. Se você puder, onde puder, dobre seus joelhos ou fique em pé. O que for melhor posição onde você está. Esse é um momento de oração, de confissão, de falar com o Senhor, Senhor, trabalha meu coração, Senhor. O pecado para fora tem consequências familiares e sociais. Também tem consequências diante de Deus. Mas o pecado do coração é para agora pedir ao Senhor, trata meu coração, Senhor. Senhor, preciso forças nessa hora, Senhor. Há muito tempo, talvez, você está lidando com isso. Eu quero fazer uma breve oração, se você tiver liberdade. Não quero lhe constranger. Levante sua mão nessa área aí de calúnia, maldição, é uma coisa que pesa a sua história. Quero orar agora, pedir ao Senhor graça sobre a sua vida. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos vê e nos ama. O Senhor sabe da nossa fraqueza, mas o Senhor nos deu uma saída, a cruz do Salvador. Senhor, carrega esse fardo agora. Queria pedir para o Senhor arrancar isso da mente, da alma, que traz dores tão profundas à tua filha, ao teu filho. Como ele, Senhor, chegamos aqui diante da tua presença, pedindo socorro, Senhor.
Tua luz, eterno rei, é santo, és amor.